1 Samuel, capítulo 21, então veio Davi a Nob, ao sacerdote Ahimeleque. Ahimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só? E ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Ahimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens a mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar? Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Depois o sacerdote o pão sagrado, porque não havia ali outros senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor quando trocasse no devido dia por pão quente. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa história espetacular de Davi, e não só a história, mas a vida de Davi, com todas as complexidades que estão incluídas nesta vida. Ajuda-nos a aprender e aprender da tua palavra. E que o teu Espírito Santo nos ensine e nos faça compreender cada vez melhor o teu plano. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então ele foi para onde estava o sacerdote, essa cidade de Nob, que nem a primeira vez que falo nela aqui, que obviamente lá estava sendo feito sacrifícios, e pelo menos a parte de uma parte da lei, os pães oferecidos a Deus. E a Ahimeleque achou estranho. Mostra que ele estava acostumado com Davi passar lá com o seu grupo. Davi era agora de guerra, ele capitaneava muita gente, como já vimos isso, inclusive. Então, ele deveria passar lá, indo e voltando nas suas batalhas. E Davi, então, mente. Ele disse que estava numa campanha do rei, altamente secreta, e não podia dizer para onde estava indo, nem o que estava fazendo. Mentiu. Ele mentiu quanto ao fato de falar dos seus homens. Não é clara esta passagem aqui, mas é curioso que nós vamos ver em Mateus 12, quando Jesus fala desta ocasião aqui, e que Jesus, esse acontecimento, Jesus fala, e 3 evangelhos falam da mesma ocasião que Jesus se referiu. 3, Mateus, Marcos e Lucas. E todos os 3 Davi, eu conferi, Davi disse: Davi e os seus companheiros. Davi e os seus companheiros que estavam lá, né, na ocasião. Então, parece que Davi realmente tinha alguns gatos pingados, como se diz, ali, sem aparecerem para o sacerdote, que estava em algum lugar ali. E parece que essa parte não foi mentira, de ele dizer que tinha alguns homens com ele. Tudo indica que não. Mas a missão lá do rei, é claro que era mentira, ele estava fugindo do rei, ele era um proscrito, era um condenado ali. Aí vem os estudiosos aí, alguns querem defender Davi, outros querem acusar Davi, aí fica para lá e para cá, se ele fez certo, mentir, se ele fez errado, se foi justificado, se não foi justificado. Eu digo o seguinte: era uma situação de vida ou morte que Davi estava encarando, e ele pode ter pensado em não revelar para o sacerdote, para a defesa do próprio sacerdote, como nós vamos ver, inclusive, isso depois. Então, seria a segurança dos dois. Então, havia um motivo diferente, excepcional. Era uma situação diferente, sim. Então, havia motivo, não havia motivo. Deixemos isso com Deus, seja como for. Mentira, em princípio, era um pecado. Mas há de se observar circunstâncias. Claro, nem toda mentira é pecado. Há circunstâncias que você faz pior se não mentir. Eu vou dar casos e casos aqui, mas até a própria justiça humana reconhece situações excepcionais. Então, deixemos assim. Não vou dizer que foi certo, que foi errado. Eu sei que talvez eu tivesse a mesma coisa. Também não quer dizer muita coisa isso, porque eu sou pecador. Provavelmente pior do que Davi. Seja como for, Davi pede comida. Estava com muita fome, certamente. E pede 5 pães. Aí aquela ideia, se ele tinha alguém com ele ali, seria pouca gente. E mesmo que fosse muito, ele não ia conseguir levar muito, tá? no pequeno local que estava lá o sacerdote. E complicou um pouco, porque não tinha pão nenhum comum. Havia os pães que a lei exigia. São servidos como pães da proposição ou pães da presença, algumas maneiras de se referir a esses pães. Eles tinham sido apresentados a Deus e colocados ali durante um certo tempo e trocados por outros pães em momentos certos. A lei exigia 12 pães continuamente diante de Deus no lugar santo, que era um local vizinho ao Santo dos Santos, onde estava a arca e os querubins, tocando as suas asas, onde Deus se fazia presente lá no tabernáculo provisório, lá no deserto, e seria também no templo, quando viesse o momento de fazer o templo. Não tinha templo ainda em Israel. Seja como for, o sacerdote hesitou. Vocês viram que ele hesitou mesmo. Foi uma coisa clara. Era profanação fazer alguma coisa com objeto sagrado. Aliás, muito perigoso. Vocês viram que alguém olhou para dentro da arca e morreu da aliança de outra oportunidade. Outro tocou nos varais que conduziam a arca, caiu morto. Então, outros fizeram incenso diferente do que era para ter feito, e sem autorização. Mortos, ele e as famílias, até rabinhos, engoliu vivos, terrivelmente castigados. Então, era algo muito delicado, muito. Fazer alguma coisa com algum objeto que fosse considerado sagrado e amparado pela lei de Deus. A rigor, eles já haviam sido retirados do uso sagrado, como foi dito aqui. Mesmo assim, ele não estava, não era um pão comum, ele só podia ser comido pelos sacerdotes, ou por algum sacerdote, não por Davi, que não era sacerdote. A Elimeleque foi corajoso, resolveu abrir uma exceção, entendeu a gravidade da circunstância e deu a Davi. Só fez uma exigência que os homens de Davi estivessem cerimonialmente impuros com relação a relações com mulheres e tal, como a lei fala. Aí vem de novo. Aí a mulher que errou em ter feito esse juramento. Para os judeus legalistas da época de Jesus Cristo, sim. Não tem para onde. Pão da proposição é, depois de oferecido a Deus, mesmo depois, só pode ser comido por um sacerdote. Davi era sacerdote? Não. O meu pão, o meu. A mulher que deu, errou. Aí teve alguém que discordou. desta avaliação. Esse alguém chama-se Jesus Cristo. E ele fala precisamente deste acontecimento. Vale a pena ir em Mateus 12. Aqui tem uma missão absolutamente valiosa para quando tivermos dificuldade de saber até onde vai a necessidade de uma obediência literal às coisas que Deus determina. O grande problema que existe no cristianismo verdadeiro mesmo é a questão da tal legalismo, né? Alguns que se julgam muito fiéis, são fiéis no estilo deles, têm uma mente muito obtusa, não larga, e fazem questão de obedecer literalmente em mínimos detalhes, mesmo quando isso fere o bom senso, fere urgências, necessidades. Então, o que pode parecer pequeno problema, não é, é grande. Você pega um pastor legalista à frente de uma igreja, o dano pode ser tão grande quanto um pastor aberto demais e que não dá o valor que precisa dar à Bíblia, aos princípios bíblicos, um pastor bem largo, frouxo. Os dois extremos são muito danosos para uma igreja. E mesmo não sendo pastor, um crente legalista, ele vai dar dificuldades para os crentes ao redor dele, na família dele, ao educar os filhos. Muitos meninos que cresceram com pai ou mãe, às vezes até especialmente com pastores, assim, missionários ou coisas desse tipo, tiveram uma infância com uma ideia de cristianismo bem muito rígida, mais do que deveria ser. Com toda honestidade, o coração desses homens e desses pais e mães, toda honestidade, sinceridade, zelo, mas zelo nunca foi sinônimo de porque tem zelo, então é certo, é correto, ou está desculpado, ou coisa assim. Não, nós temos cabeça, inteligência, que o Espírito Santo nos ilumina, para entendermos e passar da maneira mais corretamente possível a palavra de Deus. Então, vocês pais que têm filhos pequenos que ainda vão ter, tenham cuidado em observar as coisas de Deus com sabedoria. Então, em Mateus capítulo 12, nós lemos assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, ora estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Não pode. Mas Jesus lhe disse: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Nesse momento, todo mundo deve ter ficado calado, ouvidos abertos. Obviamente era algo muito conhecido deles. E o que que ele vai dizer? Não é possível que ele vai ter coragem de defender Davi ou o sacerdote, de alguma maneira jogar alguma ênfase positiva naquilo. Não é possível. Não lestes como entrou na casa de Deus, que comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam. Vendo aí que ele falou aqui dos companheiros, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ele confirma que os pães não era lícito que Davi comesse esses pães, que era só para os sacerdotes. Aí ele muda um pouco
já como uma lição?
Ou não lê se na lei que é o sábado, o sacerdote com o tempo joga o sábado e fica sem culpa? Olha os próprios sacerdotes, todo sábado estão violando a lei, porque não pode trabalhar no sábado, e é só para o sacerdote que faz no sábado trabalhar. Então ele já ridiculariza o legalismo extremo dos fariseus, ridiculariza. Nesse tipo de raciocínio de vocês, não tem um sacerdote que escape, cumprindo precisamente a lei. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo, ele próprio. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, eu quero, e não holocaustos, não teríeis condenado os inocentes. A passagem continua, no caso dos discípulos dele, e por extensão lá, Davi e a Elec. Misericórdia eu quero, e não sacrifício, como passagem do Velho Testamento, inclusive, que ele cita aqui. Sacrifícios só têm sentido naquela época quando são feitos, realizados por pessoas que estão afinados ou tentam estar afinados com seriedade com as leis de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus. E os princípios de Deus são amor, misericórdia, amor próximo, consideração, não idolatria no coração, ou seja, coisas que vêm de dentro. Então, os sacrifícios não valiam nada se fossem realizados por um judeu lá na época, muito com um semblante muito respeitoso, muito sério, mas de coração longe, sem misericórdia, sem compaixão, sem amor, zerado neste aspecto, mas ali rigidamente, literalmente cumprindo o ritual que Moisés deixou. Vamos sacrificar, acreditando o que Moisés disse. Hipócrita! É o que Jesus diz aqui. Isso é um princípio absolutamente espetacular. Não vamos aplicar hoje, não dá para aplicar nessa questão de sacrifício, obviamente que não existe mais. Mas para o crente hoje é fantástica essa lição de Jesus Cristo aqui. Preste atenção, sempre preste atenção quando for fazer, obedecer o que é em princípio ordenado por Deus, valorizado por Deus, leve em consideração circunstâncias, aspectos humanos, aspectos sociais, aspectos espirituais. Vocês sabem, eu fiz seminário, mas eu sei que tem uma cadeira chamada ética, e já li livros sobre ética cristã. É um mundo em que eles puxam assuntos em que a própria vida torna necessária, para não dizer obrigatória, em termos de exceções, em termos de circunstâncias, em que o mal será menor se descumprir algo que, em princípio, é o que Deus quer. Há situações de que o mentir é menos grave do que não mentir? Sim, claro. Matar numa guerra em mil circunstâncias. Então, eu não vou enveredar por aí. Mas fica só a lembrança. Olhando para a história de Davi, de Abeleque, olhe com muito cuidado, deixe Davi lá com a mentira dele, que ele vai, ou já se entendeu com Deus quanto aquilo ali, se Deus aprovou, se Deus não aprovou, situações assim, deixe com Deus. Não sei, talvez quando eu era mais novo, eu achava que alguém para pastor, se é pecado, eu tinha que dizer sim ou não, se não dissesse, era um péssimo pastor. Sabe nem estar ali. Não sabia que o negócio é pecado, isso não é? Você dá pastor? Aí eu aprendi a dizer, não sei. Se alguém se escandalizou, não sei, não. Mas, seja como for, comecei a perceber pela Bíblia que tem coisas que não competem a nós julgarmos, determinar, assinar embaixo. Não tem. Deixa com Deus. Agora, é fácil falar assim, mas no dia a dia, na prática, isso é muito complicado. Ainda mais à frente de uma igreja, que é um corpo, como é que trata de irmão A, ou B, ou C, a situação, tem situações muito complexas. Mas o Espírito Santo nos dá iluminação, nos dá sabedoria, e a igreja como um todo, para resolver a situação, sem ter que ser fariseu. Ou legalista, está certo, está errado, está certo, está errado. Tem hora de ser certo e errado. Claro que tem. Jesus sabia muito rapidamente dizer. Para ele sabia tudo, né? Mas para nós, tem momentos de dizer e tem momentos de não sei. Deixemos com Deus. Ok? Vamos adiante. O versículo 7. Voltando ao 1 Samuel, capítulo 21. Versículo 7. Você já viu, ou leu algum livro, ou um filme, e está no meio de uma cena, aí aparece alguém ali de lado, olhando, ou ouvindo, percebendo alguma coisa, só faz focar isto. E lá na frente, aquele personagem volta à cena e de uma maneira terrível. Ou seja, é como se aquele rápido comentário do escritor lá, fulano, e tinha alguém lá que observou isso. Aí continua a história, parece até que ele esqueceu. Lá na frente a gente vai entender por que ele colocou aquilo. E é exatamente o que acontece no versículo 7. Aqui é um parênteses funesto, trágico, como um filme suspense. Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, Edomita, não era judeu, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Ahimeleque: peraí, e Doeg? Não perde por esperar esse Doeg entrando em cena. É impressionante aqui o estilo do autor. Tocou no ponto e deixou para depois. Oi de nós. Disse Davi a Ahimeleque: não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Se for mentira, traz outras, né? E vai, tem que mentir até o fim. Não tinha hora de coisa nenhuma. O jeito era a fuga dele do rei. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu que mataste no vale de Elá, está aqui, em volta no pano, detrás da escola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra que senão esta. Disse Davi: não há outra semelhança. Dá. Então, após pedir pão, o mais importante para ele comer, vem as armas. Agora que ele era fugitivo, e como ele ia precisar de arma, ele é mais guerreiro como ele. Então, na falta de outra, ele levou a espada de Golias, que ele próprio tinha usado para decapitar Golias. Agora veja que coisa interessante: a mesma espada, ela estava na mão de Golias com o objetivo de matar Davi. Agora ela serviria para proteger Davi. Eu quero citar isso, não é nem como uma lição, mas apenas para observar como Deus é criativo. E Ele faz coisas de situações que nós nunca iríamos imaginar. Muitas vezes a gente se abate com um certo assunto, pensa demais, conclui uma coisa ou outra, aí Deus nos deixa desconcertados quando Ele faz algo absolutamente inusitado, talvez o contrário do que nós imaginaríamos que Ele iria fazer. Só o contrário. Não sei se você já teve experiência assim, eu já tive várias, mas tudo isso é motivo para nós nos admirarmos desse Deus, adorarmos esse Deus. Então está lá na mão de Davi, para proteger Davi, a espada que o que Golias disse: hoje eu vou te matar e te jogar para as bestas feras do campo. A espada dele na mão, aquela espadazinha, matou o próprio Golias e depois protegeu Davi. Versículos 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gat. Porém, os servos de Aquis, ou Aquis, lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gat. Não me pergunte por que Davi resolveu ir só para a cidade natal de Golias, que ele tinha morto na frente de todo mundo. Ele era o herói de guerra. Todo mundo sabia disso. Mas ele foi exatamente para o ninho dos inimigos dos judeus, naquela época, dos filisteus, do qual Gat fazia parte. Eu não sei se ele foi naquele princípio: inimigo do inimigo é amigo. Não sei, pode ser. Não diz. Será que ele pensou: se Saul é inimigo de Davi e também é inimigo nosso, então Davi é amigo nosso? Eu não sei se ele pensou isso. Mas não funcionou, não. Não funcionou, não. Parece que nem sabiam direito qual era a situação de Davi lá com Saul. Chegaram a chamar Davi, ele é o rei deles. Claro que esse rei, claro, não, provavelmente não é literal. Ele é um grandão lá, uma coisa bem importante lá. Até citaram aquela famosa música, né, que as mulheres cantavam, que ali foi que detonou, foi o início do ódio mortal de Saul contra Davi. E ele sabia lá, ficou famoso. Tudo aquilo, né? Mas não funcionou. Parece que eles prenderam Davi, no Salmo 56, nós vamos ler isso, vamos encerrar com esse salmo. Tudo indica que eles prenderam Davi e levaram ao rei Aquis. Ou Aquis. Já diante de Aquis, os servos falaram então do canto das mulheres, consideraram Davi um grandão na sua terra, se não mesmo rei. Parece que não sabiam que Davi estava fugindo de Saul. Em suma, Davi estava na iminência, tá bom? Triste, como se diz, de ser considerado um arqui-inimigo. Não sei como é que já disse, mas estava já beirando. Claro que ele viu que, a continuar daquele jeito, ele já estaria sem vida, muito provavelmente, em pouco tempo. E ele teve muito medo. Ele não esconde esse medo. Ele fez 2 salmos nesta ocasião. Vamos dizer daqui a pouco. E ali mesmo, diante do rei, ele mudou de estratégia. Inteligentíssimo, astuto. Como eu vou escapar disto aqui? Aparentemente ele estava só, inclusive. Como é que eu vou escapar disto aqui? Não tem jeito. Pois tem. Se fingir de doido. Eu comentei isso rapidamente quando eu peguei a pouco mesmo aqui do Salmo 34. Peguei 3 mensagens sobre o Salmo 34. E lá comenta isto. Essa que ele se fingiu de doido. pode ter sido muito constrangedor para Davi, que já estava sendo reconhecido como um herói de guerra, humilhante, mas foi muito inteligente, ele muito provavelmente salvou a vida dele por causa desse estratagema. Os dois, o homem que eles contribuíram no Salmo 34, eram considerados vítimas dos deuses, como se era alguém que os deuses estavam trabalhando e não queriam que ninguém mexesse neles. Essa era a ideia da época. Então eles tinham muito medo de mexer com os outros. E tinham uma espécie de uma superstição de que quanto melhor tratasse o outro, melhor os deuses gostariam, porque ele era questão pessoal daqueles deuses que estavam mexendo com eles. Eu não sou perito nisto. Eu só sei que a ideia de Davi é melhor entendida quando passa por esse aspecto, que certamente ele sabia. Então foi uma maneira dele se tornar intocável. Impressionante como ele estava sendo protegido ali, né? Meu Deus. Então, a história encerrou aí. Versículo 12, guardou Davi estas palavras, considerando-se consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos portigos das portas e deixava correr saliva pela barba completa, encenação completa. Então disse Aquis aos seus servos: bem vendes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxeste este para fazer doidice diante de mim? Haja para este na minha casa? Zangou-se o rei. Foi exatamente o que Davi queria, e não mexeram mais nele. Expulsou Davi da presença dele, não sei se expulsou da própria cidade. Parece que Davi deixou a cidade, porque quis mesmo, talvez nem tenha mandado expulsar Davi da cidade. Sai daqui, tira da minha frente esse homem aí. Mas o perigo que Davi estaria correndo era enorme, porque bastava ele esquecer que não era doido. E os 3 minutos ele agir com alguém normal, ora, alguém diria e diz: ei, né, você é um doido? Levaram para correr lá, e aí ele estava liquidado. Então ele, obviamente, teve de ir embora de lá. Parece que aqui foi um erro estratégico de Davi, sim. Logo no primeiro lugar que ele escolheu ir, depois da fuga, pelo menos fora de Israel, de Jerusalém lá. Depois de outra conversa com Jonatas, ele foi para Nob, conversou com Abimeleque, pediu pão, pediu armas, e ele inaugurou a fuga dele lá em Gate. E não foi bom. Eu considero aqui que merece uma reflexão no quanto Deus estava super protegendo Davi. Davi era um homem ungido por Samuel, como vocês sabem. Ele já estava determinado por Deus. Ele era um homem, vou dizer algo complicado, filosoficamente complicado, e imortal na terra. Naquela posição ele era imortal. Não sei se ele sabia disso, talvez não soubesse. E não me pergunte o que aconteceria se ele se jogasse de um penhasco de 2000 metros. Provavelmente um anjo iria pegá-lo, eu não sei. Eu sei o seguinte: era imortal e era bom que ele não brincasse com isso. E não gosto que ele brincou com isso, pelo contrário, estava na mãe de mim. Embora Davi fosse super protegido, e foi, Deus o permitiu errar e correr perigo grave de vida, passar por sufoco. passar por aflições não significa você ter pecado diante de Deus, que você está sendo disciplinado por Deus por causa do pecado que você cometeu, não significa. Pode não ter nada a ver com alguma coisa que você fez e desagradou a Deus. Pode ser simplesmente Deus lhe edificando pelas dificuldades, lhe ensinando coisas, testando a sua fé. É um ponto difícil para todo crente, primeiro entender o sofrimento. Realmente, a gente não gosta de sofrimento, não se acostuma com o sofrimento, nunca vai gostar, nunca vai se acostumar. É fato. Sofrimento físico, psicológico, seja de que for. Não gosta de sofrimento. E separar isso do amor de Deus por nós, do carinho de Deus por nós, da compaixão de Deus por nós, do cuidado de Deus por nós, a gente, eu digo que você deve nem separar, é harmonizar uma coisa com a outra, é muito difícil para a nossa racionalidade. Não cola. O amigo ajuda, o amigo tira da dor, o amigo resolve o problema do outro. O amigo não coloca o outro em situação difícil, em princípio. E Deus está fazendo isso comigo e com o peso da mão dele, que não é nada leve. Como pode isso? É o momento de usar fé e próprias escrituras, vários ensinos, várias passagens, de saber. É assim, faz parte. Então, por que ele está me deixando sofrer tanto? Duas respostas básicas. Uma é a disciplina e o pecado cometido, ou pecados, e a outra é exercício espiritual. Exercício espiritual para crescermos na fé, aprendermos muitas coisas, aprendermos a ser mais humildes, mais bondoso, mais amoroso, um mundo de coisas que Deus tem para nos ensinar. E esses ensinos vêm, geralmente, via de regra, com sofrimento. Faz parte. Então, aceite o sofrimento quando vem, medo. Por exemplo, Davi. É interessante como Davi, às vezes, era extremamente ousado na fé, já viu ele com Golias. Aí outras vezes ele tem medo. Como ele foi para Nob e provavelmente ele mentiu para Aimeleque, porque estava com medo de revelar para Aimeleque. O seu sacerdote, eu estou aqui fugido, o rei quer me matar. Eu estou morto de fome. Não, ele mentiu. Agora há um aspecto também da segurança do próprio sacerdote, como não veio outra operação. Mas seja como for, Davi oscilava, Davi tinha momentos de fé muito forte, momentos de fé não tão forte. Davi tinha um momento de muito, ser muito correto, justo, tinha momentos de ser mentiroso e vários outros defeitos. Mentiroso de ter mentido, não que ele era muito mentiroso, mas de ter mentido, teve momentos. Esse é o nosso herói, Davi. Estou começando a falar dele agora, praticamente. Então, é isso mesmo, prepare-se para ver muitos erros de Davi. E até bom para nós aprendermos a não idolatrar ser humano nenhum, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Bom, acabou. Quero encerrar, lembra o salmo. Ele escreveu dois salmos durante aquela terrível situação diante de Aquis. Em 34, como eu já disse, preguei há 3 meses, 3 mensagens. E o 56, com o qual eu quero terminar. Ler e terminar. Diz assim, Salmo 56. A introdução do Salmo diz: ao mestre de campo, segundo a melodia, a pomba dos terebintos distantes, e de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gat. Lembra que eu disse que provavelmente ele tinha sido preso, provisoriamente, e levado até a presença do rei? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, em me confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Olha, ele tinha dito no versículo 3, quando houver o temor, quando eu tiver medo, eu vou confiar em ti, ou pelo menos, se ele era como nós, né? Tentar confiar em ti, o que eu puder confiar em ti. Mas certamente é o que ele quis dizer aqui, quando o medo vier. Só que no caso, isso não era um si, nem um quando. Ele já estava morrendo de medo, ele disse. Aí vamos lá na frente, o versículo seguinte. Em Deus que eu pago eles alto, deixe Deus com a minha confiança e nada temerei. Mas é contraditório? É não. Quer dizer, é como nós também. Quantas vezes você já orou antes de alguma coisa importante que você está ali temendo, pensando, e você ora naquele momento com fé verdadeira: Senhor, eu confio em ti. Pensando bem, não tem sentido eu ter medo, coisa nenhuma, estás comigo. E ora cheio de convicção mesmo, não estou com medo de coisa nenhuma, não. Medo também do exame, medo disso aqui, daquilo ali, não. Do entrevista com o emprego, não. Eu não tenho medo, não. Eu vou enfrentar isso, louvar seja tu e tal. No dia seguinte, está morto de medo. Na hora de entrar no tubo, né? Na hora de falar com o chefão, está prestes a demitir. Ou seja, nem os germãos ficam suados. Ah, incoerente. Tudo bem, quer chamar de incoerente? Chame. Mas nós somos assim. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Não é fingimento que na noite anterior eu estava dizendo: eu não vou temer, não. Eu vou enfrentar isso com confiança em ti, Senhor. É válido. E ele aceita isso como uma adoração sincera. Ele compreende o nosso coração. E compreende que no dia seguinte, mas não era você que estava lá todo. Não, ele não vai dizer, nem pensar, nem agir assim. Aprenda a viver com esses altos e baixos e com essas incoerências que são nossas. Isso não são ofensas a Deus. Não. Muito bem. Quem pode fazer o mortal? Ele não pensou isso na hora que estava na frente de Aquis, né? Parece. Todo dia torce as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondam-se, espionam os meus passos, com aguardando a hora de me dar em cabo da vida. E vinha estar misturando também com aquela noite em que ele foi cercado na casa dele e já estava começando a sofrer muito com essa perseguição. Só no começo aí. Dá-nos a retribuição segundo a sua iniquidade. Ele sempre batia nessa tecla. Viu? E às vezes como batia, né? Nos salmos interrogatórios. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos, isso é lindo. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro, ó, obre, era uma espécie de uma sacola de couro que guardava as folhas. Aí Davi diz assim: as minhas lágrimas não estão sendo desperdiçadas, elas estão sendo guardadas. Era um poeta, era maneira de dizer: Deus está ciente de cada lágrima que sai dos meus olhos por causa da perseguição, dos sofrimentos a que eu sou submetido injustamente. Nenhuma lágrima dessa está sendo derramada à toa. Tu estás guardando. E que Deus guarda, não precisa ser um homem, não, porque é só um efeito poético. Mas Deus guarda na memória dele, no coração dele, cada lágrima sua, nossa. Como ele disse aqui, contando os passos quando sofri perseguições, ele sabe os seus passos também. Não com elas, as lágrimas, né, escritas no seu livro, está tudo escrito, tudo determinado. Deus fala bastante da questão do livro aqui. No dia em que eu te invocar, baterão e retirar os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Novamente, bem usado na fé aqui. Quem pode fazer homem? Repete. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Importante isso aqui para a vida do crente. Importantíssimo, manter o que prometeu a Deus. Os votos que eu fiz, os manterei, ó Deus. Renderei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Literalmente, já duas vezes. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Meu irmão ou minha irmã, você não precisa produzir um salmo inteiro durante seus medos e angústias, como Davi produziu dois. Precisa não. Mas vale a pena perguntar: o que é que você tem produzido de positivo, de louvor a Deus nesses momentos? O Espírito Santo tomou Davi e o inspirou para fazer dois salmos que estão até hoje unidos por nós, nos edificando. O que é que você, o que é que sai de você, da sua alma, passando pelos seus dedos, da sua mente, ou sua própria alma? Oração, você tem produzido orações, só você e Deus, mas orações fortes, pessoais, íntimas, altamente laudatórias ao nosso Deus? Você tem produzido, se não um salmo desse, ao menos oração? Um registro escrito no seu diário, não sei se existe ainda isso, mas muitos ainda fazem algumas coisas rotineiramente. Um testemunho no grupo de WhatsApp, ok, quer ser moderno, tudo bem. Um testemunho seu: estou sofrendo muito, bota no grupo, mas eu louvo, meu Deus. Eu tenho medo hoje, amanhã não tenho mais, eu é assim, minha fé está hesitante, me ajude. Mas eu louvo a Deus que vai me livrar, se não nessa terra, no céu. Fica a pergunta: o que é que de bom, positivo, saudável você tem produzido no meio dos seus medos e angústias? Ou será lamúrias? Reclamações? Tudo bem, nem lamúrias, nem reclamações, mas apatia. Apatia. Muitas vezes uma apatia quase desagradável diante de Deus. O pior ainda, um desgosto por aquele medo, aquela situação que não se acaba nunca aos seus olhos. Um desgosto leva a fazer coisas desagradáveis a Deus. Produza alguma coisa de positiva diante de Deus na hora dos seus dias e das suas angústias. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aprender estas coisas e a crescermos em Cristo. Em nome dele, Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.